Pra onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek,
Yahoo!
O seu refúgio das chatices do dia a dia. O que teremos no episódio de hoje?
Não sei!
De coração, eu não sei, pra falar coisas aleatórias com sentido ou não, chamei uma galera diferenciada aqui hoje. Não sei se ele nunca teve uma camiseta ou se ele é alérgico a tecido da cintura pra cima.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu.
O nosso indião, senhor Y.
Então, não é questão de alergia, é questão de calor mesmo. Tô aqui, ó, pingando, que nem tua testa aí que tá brilhando, então imagino que esteja quente também no Goiás, entendeu?
Respeita, que aqui é uma mente brilhante, rapaz.
Uma mente brilhosa, né?
Seguindo nas nossas apresentações, se ela fosse um Pokémon, o nome dela seria, mano, Caísa.
Salve, salve.
Você sabe, né, o motivo, né, Caísa?
Do mano?
Não, do Pokémon.
Por quê?
Você não assiste Pokémon, né? Todo Pokémon fala o próprio nome, né? Aí, como a palavra que você mais fala é mano, se você fosse um Pokémon, certeza que seria um Pokémon mano.
Boto fé.
Boto fé.
Ó, ó, ó. Gíria goiana.
Qual seria a evolução desse Pokémon mano?
Meu.
Pode ser.
O passinho do Romano.
Mano do céu.
Seguindo aqui, para nos responder hoje se todo carioca é muito malandro ou o restante do Brasil é muito inocente, temos ele, o nosso princeso, Felipe Passos.
Fala aí, galera. Eu queria saber o que tá acontecendo, que desde o ano passado minhas sobrancelhas estão crescendo. Tem uns fios aqui, ó. Estão crescendo mais que os outros. Se é a idade, por que que isso acontece, cara? Depois de uma idade.
Você vai morrer.
Não tem cabelo aqui, mas o daqui, ó, tu puxa pro alto, bizarro.
Crescer sobrancelha é bom, o problema é pelo no nariz. Isso é um filho da puta, cara.
Por que, né, cara?
Pelo no nariz. Por que cresce esse pelo no nariz,
não,
desgraçado?
E às vezes você puxa uns que saem desse tamanho aqui, ó. Dói as costas. Você puxa aqui, dói as costas, cara. Que porra
eu
é essa?
Eu tenho certeza que tá puxando no nariz mesmo.
Não, não, cara. Você sabe, vocês pedem comida japonesa em casa, eu guardo os palitinhos pra tirar pelo do nariz.
Socorro, meu Deus!
Nossa!
É ódio, gente! Fica a dica, gente. Você come o sushi, depois você guarda o palito, aí quando a sua mulher vai depilar a perna, ela guarda a cera, bota na ponta do palito, você enfia no nariz.
Nossa,
aí
você...
sai aquela...
Sai aquela escova
maravilhosa.
A cara da Michelle é melhor.
Ok, né? Eu nunca sei se ela é muito jovem ou apenas levemente desapegada às coisas. Afinal, ela nunca nem viu. Michelle.
Fala, galera. Tudo beleza com vocês? Agora vocês já estão vendo nossas caras. Isso é muito aleatório, porque a gente nem precisa fazer isso, né? Mas, enfim. Mais aleatório do que nossas vidas, vamos pro episódio de hoje, né? É isso aí. Vamos lá.
Nossa. Filosófico, não? Seguindo com as nossas apresentações, aleatório é quem aparece do nada no rolê ou o tipo do rolê torna ele aleatório? Para responder essa pergunta, trouxemos ele, rolê aleatório.
Aê, ó, aê, palmas virtuais. Aê,
auditório.
Aê, auditório. E aí, gente, muito obrigado pelo convite. Estamos aí, @ rolê aleatório. E vamos falar aleatoriedades do brasileirinho. O brasileirinho tem muita aleatoriedade.
Amigos, hoje tem tanta coisa preparada aqui. E finalizando, eu que não sei se a minha cabeça é grande ou se o corpo que é pequeno...
A minha coisa!
Dalton Cabeça. Eu deixei a deixa aí, ninguém fez piada? Que milagre.
Bela cabeça.
Eu falei no mudo, mas eu falei
tá
que parece um mini crack bizarro, verde.
Sim, o cabeça e batata.
Cada um tem o megamente que merece, né?
Tá o Felipe e o Dalton, um do ladinho do outro. Eles estão tão bonitinhos, dois careca, barbinha, gêmeos.
Só um é bonito, né?
Porra, gêmeos, não, falar, não, sacanagem. Só se ele for o material que sobrou, né, mano?
Porra, e é vacilo. Seguindo, chamar
então, meus
o Dalton
ouvintes,
gêmeo
queridos,
do princesa.
Caso vocês queiram entrar em contato, mandar mensagens, palavras de amor, de carinho, de afeto ou talvez questionamentos aleatórios, vamos lá, deixa eu escolher quem hoje. Caísa, para onde os nossos queridos ouvintes mandam mensagens para entrar em contato conosco?
Eu não estou com a pauta aberta.
Não tem pauta?
Ah, cadê meus arroba?
Ô, Caísa, cadê as redes sociais, Caísa?
Ela tem a pauta.
Bruno, não corta não, deixa essa vergonha aí, ó.
É claro.
Ai, meu Deus, é muito pauta aberta, eu não estou achando mais.
Michelle, ajuda a Caísa,
www.com.com.
Como a nossa amiga KY aí, ela deu uma leve escorregada, né? Como diz, né?
Ajuda, ajuda.
Então, ô Felipe falando no mudo aí, ó.
Abriu aqui. Então, pra curtir a gente, pra ouvir a gente falando mais potoca, arroba Cidadela Geek, pode, lá no Twitter. No Instagram, se vocês quiserem acompanhar mais um pouquinho, é arroba Cidadela Geek, pode também. E pra mandar aquele e-mail carinhoso, cidadelageekpod@gmail.com. E sempre, né, quiser doar aquele amorzinho, ou você vai falar do Padrim. Eu só falo até aqui.
A gente sempre fala do Padrim, porque dinheiro nunca é demais e a gente não tem nenhum, praticamente nenhum. Temos pouco, né? Temos dois padrinhos de coração aí, né? José Guilherme e Andressa. Mas se vocês quiserem se tornar nossos padrinhos também... Felipe, onde que essas pessoas nos encontram para doar ricos dinheirinhos hoje? Pode ser em dólar, a gente recebe também.
Se você passar por mim no Rio de Janeiro e achar por bem me entregar em mãos, não tem problema, que é melhor ainda, porque eu não conto para os outros integrantes do podcast que você me deu dinheiro, e o dinheiro fica só para mim. Mas se você quiser doar com eles sabendo, sem ser um caixa 2, coisa que muito normalmente vemos nesse país, você pode ir em padrim.com.br/cidadelageek.
Fica aí o recado, galera. Entre em contato conosco, mandem mensagens e também manda dinheiro, né? Dinheiro a gente aceita também. E vamos de episódio.
E manda nudes pra Caísa, que ela quer.
Ô, louco.
Se for do Pernambuco.
Se for do Pernambuco.
Ah, como é? Porra, ele vai tatuar o Pernambuco lá pra saber que lá é de Pernambuco.
Eu fiz uma
Caramba!
Eu fiz uma pergunta e o convidado não ouviu. Ricardo, você é da onde mesmo? Qual estado aí? Qual cidade?
Eu sou de São Paulo, São Paulo capital. Estamos aqui.
Olha aqui do lado!
Tá, tipo, pulo, é um pulo.
Então, ouvintes, hoje o propósito do episódio é questionar coisas, no mínimo, absurdas ou aleatórias. Eu acho que cada um trouxe aqui uma série de questionamentos, coisas que em algum momento da vida você pensou. Talvez você não tenha falado para as pessoas ao seu redor não te acharem um bando de maluco, né? Fala assim, aquele ali, cara, falando sozinho, talvez ele seja doido, ou apenas esteja ouvindo um podcast interagindo. Quem nunca? Quem nunca riu na rua ouvindo um podcast e passou uma leve vergonha? Eu já, não sei vocês. Vamos começar aqui pelo nosso convidado. Eu quero fazer uma pergunta sincera aqui pro nosso amigo Rolê. Você é um cara que questiona muito a vida? Você é uma criança questionadora? Você tomava bronca dos seus pais porque você perguntava demais?
Nossa, depende da onde, cara. Eu sou a pessoa que mais me questiona, mas em momentos específicos. Sou aquele cara que, quando você tá cagando, eu fico pensando, nossa senhora, por que que bolsa sobe e desce? Por que a bolsa chama bolsa? Também tomando banho, nossa, tomando banho, cara, eu projeto a minha vida inteira no banho, saio resolvendo meus problemas. É uma maravilha isso. Eu fico viajando muito, esses são os meus melhores momentos.
Não, mas eu acho que isso faz parte da vida, né? Aquele momento que você não deveria estar pensando em nada é o momento que você mais pensa. Quem nunca, na hora de dormir, fala assim, é só deitar a minha cabecinha, não é o meu caso, só deitar a minha cabecinha aqui e dormir. E não começa a pensar na vida. Olha a cara da Caísa. A Caísa falou, meu Deus, eu questiono o universo inteiro.
Não, eu rio do cabecinha.
Eu fico pensando, por que o gato enterra o cocô? Por que que o gato precisa enterrar o cocô? Porque ele não dê, simplesmente ele não caga e mete o pé. Fala, foda-se, colhe aí essa bosta aí.
É porque ele tem que enterrar os frutos do seu trabalho.
Ele tem consciência ambiental nesse patamar de criar adubo, o gato? Ah, mas por que cachorro?
O cachorro, foda-se. Verdade, o cachorro sai com um troço entalado no cu e vai embora. O gato não, ele vai lá, ele caga, aí ele faz todo um rolê pra enterrar o cocô dele, aí ele mete o pé dali.
Cara, mas assim, eu não sei se você tem gato, é porque bosta de gato fede pra caralho. Então, incomodado, ele falou, vou enterrar isso aqui, velho.
É verdade.
Mas gato é um negócio absurdo.
Gato
não, chega no ambiente, você sabe que tem gato.
Mas o gato, o lance é o xixi que fede mais que o cocô, que ele também enterra o xixi.
O defensor do gato, a veia dos gatos.
Não, não, é porque o cocô é cheiro de merda pra todo mundo, gente. Mas o xixi dele é que é pesadão, tipo coelho. Dizem que coelho tem um xixi muito forte.
Não. Quem tem xixi forte é jabuti, pô.
Como é que é?
Não tem noção.
Ah, mas eu nunca...
Não, calma. Gente, verdade. É verdade. Nossa, o Indião mandou benzaço. Cara, eu já presenciei uma vez na minha vida um jabuti cagar. E a pessoa que tava perto de mim falou assim, nossa, ele não caga, sei lá, faz meses. E aí ele cagou. E, meu amigo, que coisa bizarra, cara.
Eu tenho, só destruição.
Eu tenho um filhotinho aqui na minha casa. É a Donatella.
E aí?
Alô, Iban.
Cara, é um terror, né?
Ela, como ela cresceu dentro da casa, então ela foi crescendo debaixo de geladeira, dessas coisas, então o casco dela meio que se achatou, entendeu? Como, sabe?
Que absurdo.
Zipada, ela é zipada.
Aí ela meio que cresceu um pouquinho pros lados, entendeu? Ela não anda meio, porque como ela cresceu em...
Tá, ela é tipo uma cerâmica. Lamborghini, ela é larga e colada no chão. Tá bom.
Ela é tipo aquela tartaruga que nasceu dentro do arco de negócio de garrafa, só que com as geladeiras.
Ah, sim, 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 é isso mesmo. O casco dela em cima não é, assim, circular, não, tá escrito é achatado, entendeu?
Cara, em menos de 5 minutos a gente tá falando de casco de tartaruga, isso foi muito aleatório.
Mas é isso, é o lance, cara.
Tu quer mais aleatório?
E nem é tartaruga, é jabuti.
Okay. É jabuti, que é o cágado, né? Então, é
mas assim, é você tá falando pro... chamando o Ibama pro Rogério, mas ele tá no meio da floresta, cara. O bicho tá na casa dele. O Rogério é que tá no lugar errado.
Sabe qual é uma sacanagem do caralho? Eu vou falar. Uma da... Você nem como é que fala essa palavra. Aleatoriedade do Brasil. Supletivo. É que aqui em Manaus, tu não consegue comprar jabuti, tipo em loja silvestre. Só que tu consegue comprar um jabuti em São Paulo. Qual a diferença? Entendeu?
É exportação.
Mas
dá pra,
mas você pode chegar lá e comprar um jabuti. Aqui em São Paulo eu nunca vi um jabuti pra comprar.
Então, sei eu lá, já vi já lojas online que tem, né, toda a certificação do Ibama e tal, e vende, entendeu? Mas essa mesma, essa chega, loja não chega tem aqui, daí. Entendeu? Não tem, não pode.
É que ele pega a demanda toda daí, traz pra cá.
Mentira. Aqui, o pessoal pega no meio do mato mesmo, entendeu? Esse jabutinzinho que eu tenho, uma colega minha viajou pro interior do Pará e trouxe pra mim, entendeu? Ela mandou mensagem, pô, tô aqui no Pará, tu quer um jabutizinho? Aí eu falei, não, eu quero. Ela trouxe pra mim, entendeu?
Mas tem um rolê aí do pessoal do norte de comer jabuti, né? No, ih, não, rapaz, no sentido bíblico.
Comer tartaruga, tracajá.
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 Tracajá, tracajá.
Mentira, como assim, gente? Vocês comem tartaruga?
É verdade, gente. Os caras, nossa, os caras...
Tu... A mãe da Juliana já comeu tracajá. Ela já comeu tracajá.
Sarapatel. Respeita, já ouviu falar de sarapatel?
Dela. Sarapatel é tartaruga também?
É uma farofa do sangue da tartaruga, pô. Olha, entendeu?
Ela tá dentro da conversa,
aí,
cara.
Aí como é que, como é que tu faz a parada? Tu pega a tartaruga, tu abre ela por baixo... Aí tu tira, os órgãos
mata
e tal.
Mata o Donatello.
O casco já tá assim, pra
mestre
baixo, né?
Splinter chorando no canto.
Em São Paulo não tem essas coisas. Vem na embalagem.
Coloca na churrasqueira e assa o casco da tartaruga fazendo sarapatel na hora,
isso é muito esculacho. Você assar a tartaruga na casa dela.
Esse cara é filha da puta mesmo, né?
É muito.
Queria você pegar um boi, né, velho? Você assa o boi dentro do próprio boi. É que nem o porco que a gente enfia dentro da tripa. A gente enfia o porco dentro da tripa.
Falar, isso
sacanagem.
É basicamente o Rio de Janeiro botar dentro do pneu.
Vamos
começar
com nossos questionamentos aleatórios, porque eu tô com medo de onde vocês vão parar. Eu trouxe aqui a primeira pergunta, né?
Por favor,
vou jogar essa aqui pro senhor Y. E o senhor Y, né, se ele não der conta de responder, ele joga pra galera. Vamos lá, senhor Y, pense bem antes de responder, porque é uma pergunta aleatória. Se você ler um livro de autoajuda, você, senhor Y... E resolveu o seu problema. Quem de fato que resolveu o seu problema? Você ou o livro?
O livro, ele te deu um direcionamento. Ele não resolveu o teu problema. Então é 50-50, entendeu?
Mas qual é o tema do livro?
Ó, por exemplo, tu como uma pessoa burra, não sei como fazer meus alunos me dar mais atenção. Então tu vai pegar um livro de autoajuda, como ser um professor melhor. Lá ele vai te mostrar o caminho que tu tem que seguir. Se tu vai seguir esse caminho, resolver teu problema, é uma coisa. Se tu fizer só ler e não fazer porra nenhuma, não resolve nada, então... Então é 50-50, entendeu?
Mas se a autoajuda não foi você mesmo que fez? Pra que o livro?
Não, mas tem que ter o passo a passo, cara. É o...
Isso aí deve ter, sabe o que manual. Eu acho? Deve ser algum erro de tradução.
E pode dar errado também.
Deve ter algum erro de tradução, entendeu? Essa parada aí.
Se você pode seguir o livro e ainda fazer merda.
Sim, pode ser de auto... Você que é a nossa referência.
Pode ser autoderrota. Autoderrota.
É, autoderrota.
Não vi nada.
Olha esse insight. É porque a ajuda vem de carro. Por isso que é autoajuda, entendeu?
Nossa, mãe do céu. Aí é muito...
Eu ia te responder, cara, mas eu fiquei com vergonha de você agora. Caís, ele falou que poderia ser problema de tradução. Você acha que o problema é tradução?
Não, porque eu acho que em inglês é self-help também.
Pode
não,
ser.
Não sei, mas, nunca procurei
mas, olha,
de autoajuda em inglês.
Mas e por que não tem um autoderrota, né? Pro cara que já é muito bem sucedido, pra ele se fuder um pouco pra ver qual que é.
Ah, mas tem
um
sertanejo aí, então tá de boa.
A gente podia inventar isso, né? É uma boa.
Eu acho também, porque o cara que ele tá lá em cima, ele não sabe o que é viver aqui, ó, na classe média. Ele não sabe que é receber ligação do Itaú pra cobrar. Nossa. Entendeu? E outra coisa...
A menor ideia que é pedir pra um limite no Nubank e tomar um... Não foi dessa vez.
Mas aí não, seria um coach de derrota. Não acho que um livro de autoderrota seria um coach de derrota.
Se o cara compra o livro de autoajuda e ele não consegue melhorar, compra o de derrota pra ver se quando ele se deparar com a merda, ele faz diferente. Pode ser uma teoria boa aí em cima disso.
Eu achei subversível, coach de derrota.
O próximo passo pra gente aí, 2021, 2020 tá ensinando.
Falhei a minha vida inteira, venha comigo.
Aí o coach de derrota vai falar bem assim, quando eles estiverem trabalhando, durma.
Não, você fez
cara, errado. Esse você é os caras mais arrombados do mundo.
Você tem que ligar pro coach às 3 da manhã e perguntar o que ele tava fazendo. Se ele falar dormindo, já sabe que ele não é um coach profissional, que é, né? Trabalha enquanto eles durmam. Já viu, né?
Não, e vocês já viram que tem criança coach? Você procurar no YouTube, tem coaches mirins agora. Caralho, moleque, vai jogar um videogame, cara. Vai farmar.
Vai farmar.
Mas é coach de quê? É coach de venha, sei lá, sujar sua roupa no parquinho comigo?
É como misturar o Todd.
Meu Deus. Zé,
como mamar uma mamadeira em mais tempo? Como é que é a parada?
O fela da puta fala, olha aqui ó, com R$1.000 eu consegui transformar aqui em 10.000, foda-se! Porra, foda-se!
Eu vou começar a assistir
é real.
Aqui, porque
é
a criança XP. Eu quero ganhar 10,
vários, tem várias crianças coach aí, vocês podem ver, isso
eu
daí virou febre.
Felipe, traga um grande questionamento aí.
Pra quem não tem dinheiro pra gastar em jogo, coach de como... Ganha, subir de RP, sem
como
precisar
você vai pagar,
pagar
o coach?
R$60 por 10 dinheiro.
Coach de truco. Coach do dominó, pode ser também.
Não fale de dominó não, que só tem uns profissionais de dominó aqui nessa...
Nossa, não pode falar de dominó.
Real.
O
com
quê?
Com essa testa de cabeça de bola de sinuca aí, que tá o roxo aí, não fale de dominó não, que o cara é profissional.
Nossa, isso aí é campeão brasileiro de dominó.
Não, ele é o Lorde Inglês profissional de dominó.
As pedras do dominó dele é feito de césio, é cheio de...
Felipe, para de falar baixaria e traga aí pra gente...
Cheio de sacanagem.
Um próximo questionamento da vida.
Cara, eu queria saber... Teu pai. Qual é o poder que a peruca causa nas pessoas que usam ela, que elas acham que tá de boa, não tá dando pra perceber que é
peruca. Eu vou falar uma parada pra vocês. É por conta de pessoas como eu que elas pensam que tá tudo bem, porque eu já vi
você
pessoas
é uma roubada, com peruca, então, vai.
Já vi pessoas com peruca e pra e mim era cabelo de verdade, entendeu? Eu não consigo
diferenciar. Não, não pode ser, cara.
Eu não consigo, cara. Pera. Eu não consigo, porra.
Tem uma magia em que a pessoa que ela tá de peruca, ela acha pra caralho. Só que a pessoa que é careca, você não pode botar cabelo nela. Que você fala, é careca. Você identifica pelo olhar da pessoa.
Poder pode fazer aquela plantação de cabelo, sabe? Um montinho aqui, um montinho aqui. É, pode fazer a plantação.
Ah, não, mas isso aí é implante, cara.
Então, não, pode fazer. Implante.
Dica para os homens de plantão. RuPaul Drag Race. Aí vocês vão saber como se coloca uma peruca.
Não, mas olha aí, olha lá.
Não, mas aí é profissional, bicho. A gente tá falando, tipo assim, olha pro cabelo do rolê. Imagina ele na cabeça do Felipe. Não vai ficar natural,
não,
cara.
Combina. A minha esposa já falou que não gosta de mim careca, não gosta de mim com cabelo. Você nem...
Porra, ela não nunca gosta viu, de careca, cara. Pede divórcio, mano.
Ela nunca viu, cara.
Vocês já viram aqueles vídeos daquela peruca perfeita que o cara vem, ele desenha assim, o cara aqui raspa até bem a cabeça do cara, aí ele cola uma peruca na cabeça do desgraçado, e aí o cara sai tipo, sei lá, galã assim, manja, que porra de peruca é essa que dá tudo certo?
Corta o cabelo, né? Bota, depois corta o cabelo.
Você conhece na prática ou na teoria?
Não, por sinal, eu tô de peruca aqui, cara.
Vocês não estão desconfiando. Eu tava falando de mim, né?
Qual é o preço dessa peruca?
Não sei,
ah, não.
Não
tinha sei, aquela dos anos 80, lembra? Que era um cara de bigode e cavanhaque que aparecia ele cabeceando a bola assim, ó. Pra mostrar que a peruca não saía, tá ligado?
Eu vi essa peruca na Wish, viu? Vai que é.
Putz, na Wish.
Gente, tem aqueles sprayzinho de cabelo, vocês já viram? Passa o spray assim, o cabelo aparece.
Mas eu prefiro continuar careca aqui, fingir que então, nunca tive
eu também,
cabelo.
Eu também, mais estilo.
Um aleatório aqui. A gente tava falando desse negócio de, né, preço, né, de peruca e tal, porque às vezes o cara compra uma peruca de 100 reais é uma coisa. O cara compra uma peruca de 10 mil reais, é cabelo, cabelo natural e
cabelo
tal.
Cabelo da Graciane Barbosa,
né?
É.
Pois é, é a mesma coisa, por exemplo, o cara querer comprar uma boneca inflável, mano. 100 reais é uma parada horrível.
Tá sabendo legal.
Caramba, vai. Vai lá, tá indo bem, tá indo bem.
Aquele plástico você de boia comprou, de praia, né? Sabe? Sabe qual é, né?
Ele tá entendendo, Dostum.
A outra parada é comprar uma boneca inflável de $2.500. Aí tu vê a parada profissional, moleque.
Aquela boneca de... Aquela boneca não, que parece gostei. Uma barba gigante.
Qual o questionamento gostei. Aí? Eu não entendi o questionamento. Você só
não
falou
foi questionamento, foi uma reclamação.
Foi bom.
Foi uma reclamação do preço que ele gastou na vagabunda da boneca. Isso que ele tá reclamando.
Ele queria uma boneca que tivesse o preço de uma peruca.
Não, não, eu entendi.
O negócio é que tu tem produto pelo preço que tu paga.
Não,
não. Indião, eu entendi. Entendi você. Não, eu entendi você. É o retorno sobre investimento.
É, o ROI. Return on investment.
Botou aquela perucona, essa imagem, caraca, olha só, tô pans, mas eu, a boneca inflável não...
Não faz sentido nenhum.
É, muito tá bom.
Eu não queria ser a pessoa que fala isso, mas o senhor Y falou que já foi casado e a gente nunca viu foto dessa primeira esposa, é a gente acabou de descobrir.
De repente ela furou,
foi uma
ela
boneca
furou
de 100
acho
reais,
um
cara.
Esposo,
porque não foi um término legal, entendeu, com a minha primeira mulher, então eu não tenho foto nenhuma mesmo.
Furou, né?
Ele quero, explodiu,
esposa,
né?
Ela filha da puta. Senhor...
Um questionamento aí pra gente.
Por que você tacou a pedra no carro?
Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso.
O que é isso, rapaz? O que você está falando?
Nada a ver.
Traga um questionamento, tá brigando com o filho, fugiu, perdemos o senhor Y. Caísa, você que tem aí vários questionamentos, é gravação quando tem criança de fundo, é assim. Eu sei que você fez uma lista, deve ter uns 50, traga um aí, o melhor, Caísa, vai, arrasa.
Ah, putz, o melhor é difícil. Eu ainda tô aqui na dúvida se eu entro no assunto pets, onde a gente tava, ou se eu vou pra outra coisa. Vou pra outra coisa.
Tá.
O futuro veio e te deu 3 clones seus. Onde você ocuparia eles?
Onde eu ocuparia os meus clones?
Sim, o futuro veio e falou assim, ó, toma, Schwarzenegger chegou e falou assim, ó, presentinho.
Nossa, cara, eu ia botar um pra passar roupa e outro pra lavar louça. Porque vai tomar no cu, que coisa
lava louça
chata
demônio,
de fazer,
velho.
Né, cara?
Surge muita louça.
Demônio.
O podcast veio surge. Um pouco pra melhorar essa relação com a louça, porque você ouve ali, mas mesmo assim é um bagulho muito chato. Ah, eu acho lavar a cozinha pior que lavar o banheiro também. Porque na cozinha...
Putz, real.
Eu ia botar pra lavar a cozinha, porque na cozinha tem gordura. No banheiro também, só que é gordura da gente, que é menos nojenta.
Não, mas...
Ou não.
Mas lavar a cozinha eu acho mais foda mesmo, de você tirar, desengordurar e ficar ali passando...
Gruda, né?
Pano pra você tirar, gruda, é uma bosta. Agora, o clone ia ajudar em tudo isso daí, mano.
São três? São três. Você já tem... Um é pra empregada, já entendi.
Aí a gente tem que entrar na discussão de se o clone tem vida, porque senão aí ia ser escravidão. E se fosse dois clones, eles podiam te pegar na porrada também e criar uma rebelião ali na tua casa. Três? Fudeu.
E se... Pera um pouco. Não, pera um pouco. Pera um pouco. E se você coloca uma peruca no seu clone e maqueia ele? Passa um batom.
É, aí pode virar um relacionamento. Mas...
Eu acho que o Joe ia usar um desses clones aí.
Caraca. Porra, ia ser quatro... Bota uma peruquinha, deixa ele bonito.
Sabe o que eu ia fazer? Eu ia jogar PlayStation pra quatro pessoas. O PES ia ficar animadíssimo em casa.
Truco, caralho.
Jogar por... truco.
E se você dominó, perde, você se sentiria mal?
Oh, mas isso aí que você falou aí de colocar uma peruca, não precisa não, cara. Porque se você pensar, o cara, a maioria dos homens já faz ali. É ele e ele mesmo, né? Então,
pra ter
uma peruca. É verdade.
Fazer uma pergunta aqui, uma dúvida sincera pro Dalton aí, que assiste anime. Assiste anime, rolê? Naruto, essas coisas?
Eu... Não, só tiro, sarro.
Tá. É que nem acho eu. Acho justo. Então, você, cara. É bom que eles têm um podcast de anime. Eles...
Não, mas eu gosto. Eu posto meme, mas eu pouco manjo.
A pergunta é, se o Naruto, ele fizer um clone, aí ao mesmo tempo ele faz o Orochi no Jutsu, que é o Jutsu que ele transforma em mulher.
Só virgem.
Se ele comeu o clone, ele tá batendo punheta, ou ele tá...
Meu Deus, não.
E aí?
Eu sabia! ele vai usar o clone véio. Dele. Ele vai usar o clone dele pra... Vocês sabem o quê?
Eu sei, brotheragem. Eu
sabia. Não, mas e aí? Qual é a parada?
Mas entra no que a Caísa falou, pô. Você tem três clones e um clone faz isso
escutei,
pra você...
Eu não escutei, filha da puta.
Aí é só você participar do podcast, porra, que você escuta. Se você põe um clone... Aí,
tu viu
se você põe um clone, eu sei. Eu até mutei porque eu achei que você tava discutindo de fundo aí. Se você põe um clone pra fazer isso pra você mesmo, e aí? É você que tá fazendo ou é outra pessoa? Porque quando o cara senta lá na mão esquerda, lá, ó, o rolê, ó, tá fazendo a cara de que já sentou na mão esquerda. E aí?
Sentar na mão esquerda?
Adolescente. Por sinal, hoje mais cedo é uma brincadeira. Eu acho que é meio complicado você pegar o seu clone, se pegar com o seu clone.
Eu não me
pegaria. Mano, É meio novela da Globo, né, verdade. Cara? Tipo, o cara que se apaixona pelo próprio clone, sei lá, é embaçado.
Dark. Bem Black Mirror.
Dark.
Às vezes você não consegue ficar com a irmã do amigo porque é a cara do amigo de cabelo grande. Imagina você ficar com você
a,
mesmo.
A irmã do Felipe aí.
Não.
Minha irmã nem parece comigo, ela é bonita, cara.
Porra, se a menina, ela tem todas as feições masculinas e só tem um cabelo de mulher, porra,
aí tá foda,
mano. Tu nunca viu o clone feminino tá do Neymar, cara? A menina lá que é a cara do Neymar, a cara do Ronaldinho Gaúcho. Mano, é o Neymar, cara, de cabelo comprido, cara.
Que medo de vocês. Rolê, traga um questionamento aí aleatório da vida aí. De preferência nesse nível, tá? O nível tá indo pra baixo, eu tô adorando. Desses que comprometem a família brasileira e, né, o futuro da nação.
Tá sendo ótimo. Deixa eu pensar um questionamento bom. Eu tava pensando em cerveja, cara. Porque... O que que cerveja... Puta que pariu. Nossa, eu ouvi um barulhaço.
Foi a minha cachorra que latiu.
Porque, cara, por que que as pessoas insistem em ficar comprando cerveja de marca diferente, sendo que é tudo a mesma merda? Não tem diferença nenhuma, cara.
Fala isso, não.
Falou pro cervejeiro aqui, ó. O cervejeiro.
Eu paguei 15 conto numa garrafa de cerveja
ontem. Acabou.
300ml.
Acabou.
Aqui, chute nas bolas. Toma aqui. Toma aqui, puro malte, não sei o que. Aí você vai lá e toma uma glacialzinha, mesma coisa. Tá tudo igual.
Sintra, né? É de fuder.
Isso é claramente uma pessoa que não toma cerveja. Fala.
Bebe vodka. Quando vem assim, bebe vodka, que é tudo igual.
Eu bebo vodka, né?
E me livre. Vodka, não, meu corpo, eu encosto, tipo assim, no copo da vodka, meu corpo treme.
Assim.
Mas na cerveja é standard, vai. Vamos falar se a cerveja é Skol, Brahma, tudo. Na real, não foge muito,
tem,
né,
tem
gente?
Tem uma leve diferença.
Ou vocês acham que foge?
Eu vou assim, do básico, que o senhorito falou que gosta mais dessas cervejas assim. Porque eu bebo pouco, então eu posso comprar uma melhorzinha, né? Ele bebe 50 latas, ele compra dessa. Porque assim, tem cerveja que dá piriri, é o cara beber e no outro dia ele tá cagando as tripas.
Intestino maravilhoso.
Não, e aquela boêmia. Cerveja?
Boêmia não me dou com a boêmia. Boêmia
aí. Boêmia aí, com essa água. Feito com água de rio aí. Tem aquela cerveja que o cara toma, que a cerveja vai dar uma dor de cabeça miserável. eu nunca mais tomo Eisenbahn de São Paulo, que é cerveja maldita. Eu quase morri de madrugada porque eu tomei essa cerveja. Então, assim, depende da cerveja, cara. Cada uma vai estragar você de um jeito. Agora, se você fala assim, vou pagar 10 reais numa garrafa.
Vou pagar 16 reais numa Patagônia?
Não. A Blue Moon. Blue Moon. Paguei, cara, 15 conto. Porra, a cerveja é perfeita, velho.
Que nem da última vez que a minha esposa. Eu não tomo cerveja, mas a Juliana toma, né? Ela comprou uma garrafa de cerveja.
Falando baixo,
renomadíssima pra comemorar não sei o que do trabalho dela, botou no chão e deu uma porradinha assim. Ela pop, caiu aqui. Eu juro por Deus que ela passou o dedo assim, ó, entre os cacos e falou: ah, eu tenho que aproveitar alguma coisa. Juro por Deus, cara. Garrafa, cara, 20 e pouco.
Eu não compro essas cervejas de 15 reais a garrafa, 28, 30 reais a garrafa, não. Porque eu não bebo de uma. Eu não bebo só de uma. É, eu bebo pra me estragar, pra ficar jogado, entendeu? Então, porra, não
é pra
vale
degustar, né?
Não é. Então, aqui em São Paulo tem um rolê dos caras que olham pra bunda da cerveja e ver o escrito dela, pra ver, ah, essa daqui ela veio de Agudos, ah, essa daqui veio de...
O paulista, ele gosta.
Paulista, paulista é um PNC do caralho.
É, paulista é cuzão pra porra.
Paulo
pra carioca.
Pô, mas vocês perceberam que o Indião falou que bebe até ficar estragado? Ele tem muito tempo que ele parou de beber, né? Porque ó a lata dessa figura.
Pois é, ainda fala que é mais jovem que minha irmã. Tá de sacanagem.
Pergunta aleatória aí, ó. O rolê, você olhando pra essa lata dessa figura que você tá vendo, você disse que tem quantos anos?
Ah, isso aí tem uns 42, né? Não?
Falando sério.
Não, cola aí, velho. Não, sério, agora não, sério. É. Uns 41.
É, ele foi bem aleatório, velho.
Não errou muito longe, não, hein?
Não. 28.
Olha aí! 28, filha da puta, acertou.
Tem 5 anos que ele fala que tem 28.
Você tem 28?
Tem.
De NSS? Eita!
De FGTS.
De FGTS, você tem. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma pergunta que sempre acontece comigo, não sei se acontece com vocês, que é assim: eu compro alguma coisa por um preço. Aí o que eu tenho que fazer após comprar? Não pesquisar nunca mais aquela merda, porque, né, eu já comprei. Mas aí eu vou e pesquiso e acho em algum lugar muito mais barato do que o preço que eu comprei. Isso é um erro, pesquisar coisas que você acabou de comprar. Isso aí.
Porque tu...
Eu acho que é.
Tu é um otário.
Eu sou um otário. Comprou, tem que largar de mão. Eu não consigo.
Não dá, pô. Nossa. Tu só vai ter raiva, porque tu vai ver numa loja do lado, era 100 reais mais barato, entendeu? Aí na tua cabeça... Na cabeça de bêbado, 100 reais já faz a conta. Pô, dá pra comprar 12 litrão?
Você tá doido, 100 reais, ó.
Já faz a conta de cachaça, entendeu?
A diferença do bêbado é essa, porque o cara conta em litrão, eu conto em duas garrafas e tô satisfeito. Tá vendo a diferença? Essa é a diferença do alcoolismo.
É porque alcoolismo. Tu é um paulistano com um goiano com o coração de paulistano.
Ô, senhorito, você que é alcoólatra aí, por que que alcoólatra anônimo se chama alcoólatra anônimo e na primeira participação do cara ele tem que falar o nome?
Caraca, essa daí é verdade. Deixa eu tentar formular aqui uma teoria, uma hipótese, uma conjuntura aqui.
Porque, então, porque se o cara não quer saber que ninguém bebe, porra, tá difícil, né?
O cara que tá indo pro AA, ele não quer que o círculo de amigo dele saiba. Mas só que lá dentro, como já tá todo mundo fudido, todo mundo se conhece, entendeu? Mas fora, no teu círculo pessoal, ele não quer que tu saiba, entendeu?
Mas aí o cara sai pra beber todo final de semana com os amigos. Aí o que ele faz? Ele bota um copo de cerveja, joga do lado, aí finge. Ah, não, bebi, aqui eu tô de boa. Eu queria contar pra vocês que eu tenho um problema com álcool, aí eu jogo fora.
É que já tá...
Tem uma série de música, ou com uma curiosidade aqui, do Dream Theater, que é os 7 passos do AA. Acho que foi o Mike Portnoy que fez, porque ele tinha um problema com álcool, aí ele compôs 7 músicas, que era um pra cada passo. Então tem um passo, que é o quinto, eu acho, o sexto, que tem esse negócio de pedir perdão pras pessoas que tu magoou quando tava bêbado e tal. Então,
você nunca me pediu perdão, hein?
Caralho, vai me fazer chorar agora.
Eu não tô no AA, filha da puta.
Deveria.
Não, mas eu acho que assim, a galera do AA ele é anônima, porque se você chegar lá e todo mundo vira brother, aí todo mundo vai pro boteco, não vai ficar no AA.
Sai pra beber.
Foda-se essa porra, vambora, pau no seu cu, fela da puta, e vai embora.
É que nem no Tio da Rafa e Meia, né, que a gente fez até um episódio falando disso dessas séries, né, engraçado.
Adoro esse inglês jamaicano seu, vai, continua.
Não, lógico.
É um babacão.
É Tio da Rafa e Meia, não, o Lorde aqui, por que brasileiro... Essa que é a pergunta. Por que brasileiro, que brasileiro se acha... Não, qualquer brasileiro se acha um mestre do inglês, de todos os idiomas, o cara fala uma palavra errada, porra, sabe nem falar. Aí tem um gringo falando português errado, falando a conjugação, né, dos verbos errados e tal, essas coisas. Aí, porra, sabe nem falar português. Porra, o cara tá se esforçando, desgraçado. E tu que não fala nem inglês, inútil, né? Então é... O brasileiro tem esse negócio. Por que que o brasileiro gosta de criticar as outras pessoas aprendendo idioma? Essa que é a parada.
Eu queria saber por que que o brasileiro tem mania de cheirar as coisas. Vocês têm mania de cheirar as coisas?
Não, responde a pergunta primeiro e depois a gente vai pra essa.
Responde a pergunta primeiro do indião.
Briga.
Momento de sinceridade. Aquele cravo, Felipe, que você espreme, Felipe, que ele é mais esquisitinho. Dá uma cheiradinha pra sentir o cheiro.
Tu é doente.
Tu é doente.
Não, tô cheirar perguntando, cravo, é que um amigo doença, meu, mano, faz isso.
Daqui a pouco tu vai falar que quando tu tira o negócio da unha do polegar, né, aquele sujeirinho, tu dá uma cheirada pra ver se tá com
chulé. Isso eu não gosto de cheirar, não. Eu gosto de cheirar cravo. Que eu acho
ele
que,
coça, mas o saco você... cheira, cara. Ele coça o saco e cheira, certeza. Felipe é aquele cara que coça a bunda e cheira, velho.
E cheira.
Ele cheira a coisa, ele cheira...
O cofrinho, né?
É. Conferir.
Dá uma coçadinha por cima da cueca, pô, quando tá vai ver, dá só...
É pra ver se a nota tá válida ainda.
Azedo é foda. Não. Azedo é foda.
Ô, Michel.
Não, mas você... brincadeira à parte, eu tenho mania de cheirar tudo, cara. Por exemplo, comida, tudo eu tenho mania de cheirar pra ver se.
Fiquei com também medo, cheiro, porque já comi muito aí, estragada.
É. Ô, Michel, você que é enfermeira, trabalha aí na área de saúde aí, é normal o cara coçar a bunda e cheirar, tipo o Felipe
não,
faz?
Não, falei que eu coço a bunda e cheiro.
É mania, né?
Falei que eu cheiro coisa que eu espremo. A minha esposa tá falando que é nojento.
Bunda coçando é um sinal que ele tá com oxiúros, ele deve procurar um médico, o que que é?
Rapaz, eu sou técnica, né?
Ah, vocês já levaram pra outro lado o bagulho que
quem
eu tava falando.
Quem disse que tem problema é médico, então ele teria que ir pro médico direto.
Olha aí, Felipe, eu recomendo você procurar um médico.
Não, mas esse negócio de cravo, vocês já viram aqueles vídeos que...
Ah, não, cara.
Você tá scrollando a timeline ali e aí aparece aquele vídeo de cravo, da galera tirando aqueles cravos agressivos. Você manda?
Aqueles puta cravão gigante. Que fica um buraco.
Vocês assistem até o final? Vocês assistem?
Eu assisto inteiro. Com certeza.
Por que as pessoas sentem prazer em ver outra pessoa sentindo dor, tirando cravo, tirando esse
negócio? Não é a dor. É o negócio saindo assim, ó.
É a delícia, dá água na boca quando eu falo de espremer cravo.
É um prazer, é uma satisfação.
Tem uns que parece um pedaço de madeira na cara da pessoa. Você já viu isso?
Não, e aquele que é uns buracos desse tamanho? Só falta desenformar o bolo, sabe? Desenformando o cravo.
Parece que explodiu uma porta de madeira no nariz do cara, meu irmão. Aperta, sai uns...
Isso é coisa de arrombado. Eu tenho ódio, porque a minha esposa, ela fica procurando. Ela fica procurando, ela fala, olha, você tem um cravo, deixa eu apertar. Eu falo, não, deixa,
é
não, essa porra,
cara,
dói. Deixa, eu falei,
pergunta,
caralho, porra, me
pergunta
deixa.
Para as mulheres, a Michelle e Caísa, qual é o tesão que a mulher sente em espremer cravo, meu irmão? Que a minha esposa também tem essa putaria de espremer meus cravos.
Porra, dói.
Qual é esse tesão?
Primeiro, não é exclusivo às mulheres. Segundo.
Eu gosto também de espremer cravo.
É muito satisfatório. Caraca, Felipe, nossa, você é estranho. Sabe aquela sensação quando tá tudo no lugar, tudo reto, tudo bonitinho? É a mesma sensação. Tirou o cravo ali, tipo assim, ele inteirinho, assim, ó, saindo. Oi, mundo! Olha, vou dizer.
Por favor, alguém faz um GIF.
Da Caísa
fazendo a representação de como um cravo sai do corpo. Essa aí é a melhor coisa da noite.
Nascendo, chorando.
Ele é nascendo.
Tu, mano, tem noção que a partir do momento, véio, que tu tira o cravo, tu mata o cravo, né, pô? Então tu tá sendo uma assassina.
Não,
aí,
ele não tá matando o cravo. Fora de mim, morreu antes dele do que eu. Veja, quando
Paulista
você...
É foda,
a
cara.
Satisfação de tirar um cravo é o seguinte, é a limpeza. Quando você descobre que o cravo é uma sujeira que tá acumulada no seu poro, a sensação dele sair é como se você estivesse tirando o peso do rosto. Ele saindo assim, ó, sai sujeira. Essas coisas, entendeu? Mais ou menos isso.
Sim, eu tenho um de estimação que fica na minha barba. Ele todo mês ele volta.
Muito
aqui,
bom.
Fica bonito.
Acho que todo mundo tem um.
Eu
todo
chamo de cravo eterno. Eu chamo de cravo eterno. De tempos em tempos ele enche, tu esvazia, aguarda mais um pouquinho.
E outro questionamento aqui. Por que que as mulheres insistem em procedimentos estéticos que é quase uma tortura?
Ah, eu não participo disso.
Eu sou todo contra a dor. Não curto. Nada que dói, não quero.
Massagem linfática, depilação.
Deus que me livre.
Capiroto.
Eu fiz isso uma vez e ninguém me avisou como que era. Ninguém me avisou.
Sabe aquelas ventosas? Ventosa terapia. Que porra é essa? Tu coloca um negócio
vai sugar
praticamente a tua alma, tu fica cheio de hematoma. Aí a mulher, porra, estou me sentindo aqui, relax. Vai tomar no cu, cara, que porra é essa?
Você é índio, cara. Você tá acostumado com outro tipo de terapia, com dizer formiga.
Tu faz pump, é Dalton?
Rapaz,
acabou de revelar agora que tu faz pump, é?
O Rogério, quando fez 12 anos, os pais dele botaram a mão dele dentro do negócio com formiga, aquelas formigas lá.
O cara
tocou candeira, jura, tucandeira, tucandeira.
Aquelas formigas que come, tem gente que come essa formiga, ela é até um bundão, pode crer.
De fogo.
Eu vou mandar aqui no chat pra vocês uma música, Ants of Fire, formiga de fogo em inglês. Depois vocês escutem aí, é do Glory Opera, uma banda aqui de Manaus.
Na área médica, tem também aquela galera que... Quiropraxia. Eu gosto de ver esses vídeos de quiropraxia.
Amo!
Bicho,
é
estralando
tudo.
Não é mesmo.
Você não tem medo de quebrar teu pescoço?
É da hora. Não, eu acho muito da hora ver aqueles vídeos. Pra mim é totalmente oposto do cravo, porque o do cravo dá uma aflição do caralho. Agora aquele lá eu acho da hora. Parece que o cara, sei lá, tá tudo... Quando faz aquele crack, nossa, aquilo ali é muito da hora.
Eu sempre
cara,
tenho medo de dar uma quebrada no pescoço ali naquela horinha ali, ó. Não, faz um clack errado, cara. Eu aprendi com o Arnold Schwarzenegger. Virou o rosto pra cá mais rápido, morreu, cara.
Eu já vi uns vídeos que o cara... O quiroprata coloca o cara deitado, a mulher, e a perna é uma maior que a outra. Aí ele estrala a pessoa e as pernas ficam do tamanho igual, sabe? Que
o cara
tá tão torto. O cara tá tão torto da coluna que ele já anda já meio. É tipo eu, acho. Eu tenho uma leve inclinação que minha cabeça não fica reta, entendeu?
Você fica andando em círculo, porque tu acha que tua perna tua é menor que a outra e tu anda em círculo.
O pinjão tá penso, pô. Tem que amarrar uma fitinha na orelha dele do outro lado.
Colocar aquela fitinha na orelha ou aqui no ombro aqui pra, sabe? Tô meio penso, entendeu?
Aquela pulseira do equilíbrio.
Ô, aproveitando essa do indião aí, eu vou puxar uma aqui de gente velha. Por que que o povo levava a gente numas senhorinhas de cunho religioso duvidoso e ela pegava uma fralda e ficava medindo a criança de um lado pro outro, falava assim, não, agora tá bom, que antes ele tava com quebrante.
Quebrante.
Nunca
quebranto,
vi.
Mas essa, esse,
aqui na
esse
minha terra
fralda.
Tem essas coisas não?
Mas peraí. Eu gostei da ideia da fralda. Pega a fralda tem que estar limpa ou suja?
É a fralda de pano. É a fralda de pano,
só pra medir. Não é
pra medir.
Aí ela pega e pai.
É, pra ver se tá uma perna tá maior que a outra, um braço tá maior que a outra. Aí a velha faz uma reza lá, balança dois ramos de arruda, tá zerado.
A minha avó... Ah, não, eu preciso contar uma então dessa. A minha avó, ela acreditava muito nesse negócio aí de benzedeira. E ela tinha uma birruga. Virruga, como é que fala? Virruga, foda-se.
Tá certo.
Ela tinha um enorme, assim, do lado do nariz, assim, ela tinha uma birrugona. Aí ela falou assim, não, filho, eu vou na benzedeira, ela tira essa birruga, a birruga seca e cai. Aí a minha avó foi na benzedeira e falou, nossa, o bagulho agora tá mil grau, agora vai cair a minha birruga. Sei lá, passou um mês, nasceu outra. Do lado...
Ela curou aquela.
Nasceu duas.
Ela curou
nasceu duas, cara.
A benzedeira errou na receita.
Não, mas matou aquela que queria. Matou aquela
benzedeiro, né? É comum essa foda. Prática aí. O Rolê já falou. Michele, Caísa e outra galera aí. E aí, é comum essa parada aí? Porque aqui tem uns benzedeiros
que tem em todo lugar, né, cara? Batuque
ele pega tipo um ramozinho de folha e faz sinal da cruz na tua cabeça e tal. Faz uma oração lá, não sei das quantas.
Aqui tinha muito.
Eu respeito.
Na cultura católica,
não serve pra
né?
nada, mas é a vida, né?
Que isso, cara, não fala isso, que minha família é do Batuque. Eu tenho umas histórias meio cabulosas de história do Batuque, você sabe.
Não, Felipe, você não veio falar de Batuque, não, porque semana passada teve uma que falou, hoje eu vou precisar faltar uma gravação que eu vou lhe bater um tambor, hein? Beleza? Eu falei, beleza, cara, cada um com seu axé aí, com seu pagode. Eu não vou.
Fui mesmo.
Bater o tambor é uma nova expressão pra sexo ou qual é a parada?
Ah, isso não, aí também, não, né? É pra bater, mas isso aí foi depois.
Real. Eu super fui num centro de umbanda.
É tipo um negócio que... chamado...
Sabe como é. Olha a cara da Caísa, sabe como é. Caísa, a gente te conhece, Caísa.
Não, tu foi fumar um charutão. Tudo bem que essa desculpinha de fazer um trabalho lá, foi fumar um charuto, que eu sei.
Eu dou graças a Deus que a gente tava usando máscara, porque eu tava rachando o bico.
O pai deste técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, autenticada e fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver.
Sherline. Shakira.
Sherline.
Bruce Field. Carlos Eduardo.
Carimbo.
Eu vou puxar outra aleatória aqui, que vocês estão muito aleatórios e não estão trazendo as perguntas aqui. Por que que eu acho que é um costume brasileiro, porque eu não sei fora do Brasil se isso procede, de pais quererem, que tem mais de um filho, querer colocar tudo com a mesma letra. É pra ficar fácil na hora de lembrar o nome dos filhos? Porque, por exemplo, aqui foram Dalton, Delara, Diego e Dávila.
Delara, só na... Pedro.
Delara, porra, quase um visionário, porque tem uma empresa da Lara, Pedro, que é de chassi de carro do Fórmula Indy.
Cara, pai,
não, tenho... de Lara, ótimo.
Eu conheço.
O pai olhar pra criança, e pensar assim, Michele e Mirelle, pô, pra quê?
Ó, a minha primeira, a família da minha primeira namorada, as mulheres tinham prefixo, Robert, R-O-B-E-R.
Tá.
Então a primeira
Roberta
filha,
mais tranquilo.
Roberta.
Tranquilo, essa se deu bem,
tranquila.
Beleza. Okay. Ainda
tranquilo.
Tinha ideia.
Aí, a segunda era Robert Lúcia. Robert Lúcia.
Ok, já virou personagem do One Piece.
Gostei.
Aí é legal, foda-se. É só botar qualquer nome depois do Robert. Robert Silvia. Qualquer bosta.
A terceira, que era minha namorada, minha namorada era Robert Vânia.
Caralho.
É, é o que eu tô falando.
Aí...
Eu não posso dar...
O nome do pai era Roberto.
Não, aí... Entra nos pais, nos filhos homens. Tinha um prefixo Éder. O primeiro era Éder e o segundo era Ederson.
É o filho de Éder, Ederson.
Caraca, é melhor do
que eu. Caraca. Aí,
não, mas
aí
deve
o pai,
ter uma lógica.
O nome do pai é Edson, entendeu?
Mas, ô Dalton, mas respondendo sua pergunta, eu acho que rola uma questão de patente. Tipo, meu filho patenteado vai ter ali.
É o pai,
marca,
é o pai tente, né?
Minha marca.
Mas eu quero seguir isso. Eu quero seguir isso. Por exemplo, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho pra poder chamar de Otávio e a filha vai ser Olivia. Pô, no Oi, ó, tá vendo?
Se fosse daltônico, seria muito bom. Daltônico.
Queria pôr meu nome, mas minha esposa não aceita. Ela já falou que pede até divórcio. Aí é difícil, né?
Cara, mas aí é foda também. Até porque Dalton é nome de velho, né?
A minha avó tinha esse rolê, ela botou todos os nomes dos filhos, minha avó do lado de pai, com um nome com R. Então era Roberto, Rosana, Ronaldo, foi indo. E era tudo R. E aí o único filho que ela não colocou com R morreu.
Caramba! Poderoso, hein?
Deu ruim,
ela não
perdeu.
Peraí. O próximo R, o próximo com R. E ele não ressuscitou. nada mais, nada menos que Albert Einstein. Eita. Não era desse.
Eu tenho uma outra conhecida aqui da rua aqui. A mais velha, Dalvana. Depois a próxima foi Diana. Aí depois veio Dalton, Dalvan e Dauro. Cara, 5 com D.
Nossa, caralho.
E o nome da mãe era Raimunda. E o pai era Sebastião. Então.
Eu tenho dois irmãos chamados Antônio, cara. O mundo é assim.
Vocês lembram do caso do cara que registrou os filhos com o nome de cartório? Esse cara era muito bom. Você
assim?
Sabe isso?
Sei, eu sei. Então,
ele foi colocando todos os nomes do filho e baseado em coisas que existiam no cartório. Então tinha um que chamava Carimbo, o outro sim. Xerox, a outra fotocópia.
Fiz o trabalho antes da...
Eu acho que tem um escrivão que é o arrombado. O arrombado da história não é nem o pai, é o escrivão.
Uma parada aqui.
Que deixa, né?
O meu nome do meu filho é Arthur, né? Então eu quis colocar Aquiles e a minha mulher não deixou, porque... tendão de Aquiles, não sei o quê. Eu queria Aquiles.
Toma uma flechada no calcanhar, tava fudido, teu filho.
Pois é. Então, tem certos nomes que estão em desuso atualmente, né? Tipo Agenor, sabe?
Raimundo. Não, Agenor, a criança já nasce com 63 anos. Pra mim, você botou o nome de Agenor numa criança, você então, tá de sacanagem.
Qual o nome? Eu acho. Pô, ele ia colocar o quê? Enzo?
É, qual, é, não, é... qual que é a parada agora do da geração Enzo?
Qual Enzo é, e aquele Valentinas. Nome?
Valentino,
eu chamo qualquer pessoa com menos de 18 anos de Enzo na rua. Eu vejo é.
E, mano, sabe qual que é o foda? Você já perguntou pra algum. Porque assim, eu tenho amigos que tiveram filhos e tem uns Enzos aí próximo de mim. E aí eu fiz a piadinha, né? Tipo, Enzo, por quê? E eles juram pra você que é super original.
Não, mas.
Tem sempre uma historinha. Tem sempre uma historinha
envolvida. A Valentine.
Cara.
Quê?
É tudo original.
Quem foi?
O quê?
É, ele é tudo original.
O nome do cara era pirata. Pera, eu ouvi. O nome do cara era pirata.
Cara, eu conheço um Enzo que foi... Olha a história desse Enzo. A mãe dele era meio fortinha. Por falta de palavras que nesse horário,
não,
entendeu?
Não, deixa assim, deixa assim.
É, é meio fortinha. Aí ela estranhou que ela não tava menstruando. Ela não estranhou que ela não menstruou por 9 meses. Ela não estranhou. Ok. Entendi. Aí ela foi que tava com uma dor nas costas, não, deve ser uma hérnia. Aí ela foi no hospital, fizeram todos os exames, olha, você não tá com hérnia, você tá grávida e tá quase pra ter seu filho. Aí ela colocou o nome dele de Enzo, só que o apelido dele é hérnia, porque ele era uma hérnia que não tava dando conta pra criança que tava pra nascer. Então,
que esposo.
Ele é o hérnia, entendeu, o apelido dele.
É que nem
dele,
toda criança, Enzo. Menina que sobrevive vira Vitória, né?
Caraca, mas a mãe, cara, que não sabia que estava grávida. Porra, cara, 9 meses.
Mas tem um programa na TV a cabo que fala sobre isso, cara.
Uma menina da minha escola foi parar no hospital, ela tava de 6.
Que loucura. Caraca, mano.
Passou mal.
Que continua menstruando. Filho. E tá grávida. E quando vai ver, exato, o bebê sai. Eita, aí você fica, ui... É isso, acontece essas coisas. Imagina.
Porra, já pensou,
tu? O desespero da pessoa.
Já pensou?
Não, credo.
Imagina a mulher, vai dar aquele mijão e sai um bebê.
Tu imagina,
sabe?
O pai, cara. O namorado não sabe de nada, moleque. Chega um dia, então, esse aqui é o seu filho. Do nada. Você, ô, fala, não, não pode aqui, ser. Ó, você é a Carminha. Não, você roubou essa criança.
Não, não estranha não, que ele tá todo mijado, mas é teu filho, tá?
Eu tenho uma pergunta aí pra fazer. Por que que quando a gente tá no telefone a gente fica andando pela casa?
Caraca,
você atendeu o telefone?
Real.
Você, ó, levanta.
Eu gesticulo.
Fica andando, gesticulando.
Eu tô aqui assim, ó. Então, você vai ali e aponto ainda. Ó, você vai lá. E é isso.
Ó, e eu vou dizer mais.
Mas, gente, vocês falam, falar no telefone é uma coisa aleatória,
é uma
hoje
coisa
em dia
aleatória,
ainda.
Não, é difícil.
Eu prefiro. Aí vira e volta, eu ligo pro Felipe, tá pro Dalton.
Se me ligar, eu não atendo.
Desgraçado. Nossa, meu celular, quando me ligam, já aparece direto assim, golpe. Aí eu já bloqueio direto.
Teve um dia que eu liguei
banco,
geralmente é de cobrança. São Paulo, né? Em São Paulo, verdade, vocês recebem ligação de outros estados ou a galera aí tem a cara de pau de ligar do próprio estado?
Não. Ligam do Rio Grande do Sul.
Não.
O cara liga, quer me vender alguma coisa, aí dali a pouco sequestrou minha mãe.
O telemarketing.
Eu já fui sequestrada, gente.
O telemarketing me ligou com o número do Paquistão. Paquistão.
Meu pai assim, super cara. Deu 50. Carregou 50 reais de crédito do celular do cara.
Porra, assim, tu valia 50 reais de crédito da gente?
Porque ele conseguiria.
Não.
Sacanagem pra caralho. Teu pai falou, não, deve ser real. Estão pedindo,
filha,
50
filha caríssima.
Reais por ela.
Caralho, minha filha.
Ô patrão, tô com tua filha aqui. 50 mil reais. Ele falou, serve 50 reais, que é o que eu tenho hoje. Então serve, dá 50 reais aí. Tá aí a Caísa aí.
Tá de bom tamanho.
No pré-pago. Ai, no pré-pago.
Enfim, ele queria continuar falando com o cara enquanto ele não me achasse, porque pra variar, eu estava atrasada pra escola. Ele ligou pra escola, eu não estava na sala de aula. E aí, meu celular, tipo, porque, gente, tá com Itaquaquecetuba, Alto Tietê, até chegar nos lugares, então, assim, varia sinal. E aí, na época, eu colocava em modo avião pra não me interromper enquanto eu escutava música. E eu tava atrasada pra escola, quando eu liguei o meu celular, tava, tipo assim, diretora da escola na porta da escola, 1000 ligações de tio, pai, prima, avô, me procurando, e eu, assim, tipo, oi, gente, como assim?
Nossa, não aconteceu nada. Gente, mas telefone é muito difícil, mas vocês, áudio no WhatsApp... É uma coisa que esse é um pecado que eu tenho. Eu mando áudio longo. A pessoa falou A. Ela vai receber 2 minutos de áudio.
Dois minutos é suave.
Eu tô tentando desapegar, porque eu não escutava áudio, não.
Mas eu falei pro rolê, mandando mensagem pra ele. Isso é a vontade guardada no coração dele de fazer podcast. Por isso que ele manda esses áudios compridos pras
então,
pessoas.
É verdade.
Rolê, mas me ensina a não ficar puta com quem manda esses áudios, por favor.
Mas eu começo, olha, a dica pras pessoas que são que nem eu, que gostam de mandar áudio no WhatsApp, já começa na desculpa. Fala, desculpa, mas esse áudio vai ser longo. Aí pá, tá, aí termina, aí beleza, a pessoa já vai saber que já tem desculpa. Aí já foi.
Não, cara, mas vamos lá. Foda, porque o grupo do podcast... Peraí, eu sei que você vai falar mal de mim, filha da puta, peraí. Tem a diferença do cara que fala assim, gente, por mensagem de texto, você não vai conseguir captar todas as emoções, verdade, as interjeições e tal. Aí tem sempre um arrombado no grupo. Tem sempre um arrombado no grupo que fala assim, ai, eu não posso ouvir áudio. Porra, velho, quebra essa porra desse celular. Antigamente ninguém mandava texto, não.
Não, e pra você ouvir áudio, se você não ouve áudio assim, você é um arrombado. O áudio tem que ouvir assim, ó. Você bota o celular do lado, bota o cu do celular na sua orelha.
Eu
não consigo
essa ligação. Se eu coloco assim, é porque assim, eu só queria deixar azul.
Não, mas tem uma coisa, gente. O áudio, às vezes, ele facilita. A gente tem que aceitar
não,
isso.
Não.
Hoje em dia, você pode ouvir o áudio, sair do WhatsApp e fazer outra coisa ouvindo o áudio, cara.
Eu tenho uma pergunta aleatória, assim, pra gente deixar pro universo. E eu quero que vocês pensem agora, posso?
Por favor.
Fez o clima.
Vocês têm R$100, um tigre muito bem treinado, e você pode criar campos de força. O que você faz com isso?
Como é que é o negócio?
Caralho, mano. Tigre. Nossa.
Que porra.
R$100.
Que porra foi essa?
Um tigre muito bem treinado, e você consegue fazer campos de força em volta de você.
Eu gasto R$100 no Free Fire, monto no tigre e faço campo de força em volta de mim. Pra jogar.
Caísa,
pra bom. Ninguém te incomodar.
Vou jogar.
Pergunta aleatória. O que você usou antes da gravação, Caísa? Nada.
Mas foi muito bom. Eu gostei porque eu queria ter isso. Essas três coisas eu queria ter. Queria ter R$100 no campo de força. Olha, e o tigre, se eu fosse o Mike Tyson, eu teria as três coisas.
É verdade, ou o Tiger King.
Tiger King.
Exatamente.
Michelle, o que você faria?
Eu tô pensando nisso porque o tigre é caro pra alimentar.
Eu sei. Verdade.
Então, provavelmente eu ficaria
você
pobre.
Tem, mano, tem, Michelle?
Não.
R$100, eu escondia pra ninguém saber que eu tinha R$100. E o campo de força pra ninguém bater em mim.
Vende o tigre. Vende o tigre no circo.
Tu pega esses R$100 e tu contrata as pessoas pro teu campo de força. Aí vai ser o único pagamento delas, que vão com a esperança. Aí com teu tigre, pra ele não passar fome, tu vai alimentar com o pessoal do campo de força.
Misericórdia!
Nossa, caraca!
Melhor, com R$100...
Você quer ver o circo pegar fome?
Você faz panfleto.
Quê?
Divulgando quem matar o meu tigre... Dentro do meu campo de força, ganha tal prêmio.
Meu Deus, meu panfleto.
Ainda ganhou um dinheirinho. Boa, Michelle.
Paga um ads no Facebook.
No Instagram,
aí,
porra. No Instagram. Porra, panfleto. É. Tá trabalhando pra política, Michelle?
Ô, Michelle, mas eu já falei que quem tem muito irmão pode usar o irmão pra alimentar o tigre, pô. Eu tenho... Calma, que eu conheço 8. Olha aí,
mas
ó.
Só tem
oito
irmãos,
pô. Caraca.
Tá ali pra passar o dente assim, ó. Coitado.
A bichinha é magrinha,
porra, né?
Porra, magrinha,
você,
porra.
Você, Felipe?
Acabou de chamar
que
a minha só o cuí, meu irmão.
Só o quem?
Cuí.
Por que que a galera do norte não pode falar português igual o restante do Brasil e tem que ficar inventando palavra? É pra dizer que a nossa, origem é verdade. Tupi?
Então, cara, é regionalismo. A gente fez um episódio aí, tá no feed.
Olha aí.
Desculpa, é a desculpa, na verdade.
Momento jabá absurdo.
Pra usar a palavra diferente.
Eu vou puxar pra mim aqui uma aleatoriedade que já tem muito a ver com a minha página, que é o Ronaldinho. O que vocês acham? Vocês acham que o Ronaldinho, ele existe em mais de um... universo, sei lá, ele tem clones do Ronaldinho, ou o Ronaldinho ele é uma falha na Matrix, cara, porque eu nunca vi uma pessoa igual ao Ronaldinho, mas pra dar tanto rolê aleatório, cara.
Eu acho que
cara.
Tá na pergunta que eu te fiz lá na abertura, porque assim, ele tá nos rolê aleatório ou ele torna o rolê aleatório? Porque é o tipo da coisa, onde ele tá, velho, parece que a parada despenca pra outro mundo, cara.
Essa pergunta do Dalton é tipo aquelas, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Porra, essa é
pra... Falando em rolê aleatório, eu já te contei que quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, eu fui no aniversário do Roberto Dinamite.
Não. Legal!
Caralho, Felipe, você é muito aleatório. Volta pra pergunta.
Por que os jovens não vão saber quem foi o Roberto Dinamite.
Os jovens. O eterno vice-campeão brasileiro e carioca.
Por que carioca coloca a letra onde não existe, tipo 12? Qual é essa parada do...
Xiaomi, viado.
Não, 12, porra, nem 12, existe. Ué, 14, é mais
a Juliana fica bolada de eu falar mochila, ela fica bolada de eu falar tomate, eu falo tomate, ela fica chateada.
É E ou é E?
É.
É SBT. É.
Extra,
não sei,
extra.
Se eu te falar que isso aí dá treta, quando as professoras vão alfabetizar, porque ela tem que ensinar a diferença, é porque é E. O E é o acentuado, então é
A,
a
gente fala
E,
tudo,
I, O, U. Então,
ué, vocês chamam, em São Paulo chama de CET, a gente chama de Sete Rio, o nome da... Sério? O pessoal chama de CET, a gente chama de Sete Rio.
Não, Sete
é a mesma sigla, só que a gente fala Sete. Até as autoridades falam Sete Rio, ninguém fala CET aqui. E eu tenho uma, por que que brasileiro não acha que é latino? Quando fala latino, a gente fala, ah, latino é a galera do Chile.
Eu sempre tive essa dúvida. Gente,
nós não só pra brasileiro não se acha latino.
Será? Brasileiro é tudo latino.
Me disseram.
Eu acho que é por causa da história.
Disseram.
Do ensino de história no Brasil.
Não,
mas
não é porque
então,
a gente fala
boatos...
Já explicar por quê. Falei, Caísa.
Ah, tá. Não, então, boatos que é porque as línguas têm origem latina. Então, por isso, eu me acharia latino. Só que eu já vi as pessoas mesmo falando, a América Latina, se referindo a só quem fala espanhol.
Então,
isso me confundiu. Aí eu prefiro não falar pra não falar merda.
Assim, pelo que eu lembro um pouco, há muito tempo, quinta série, cara. Muito
vai
tempo
lá,
atrás.
Vai. Não foi na quinta série que você aprendeu. Não, foi na quinta série que você aprendeu isso, vai.
Quinta,
continua.
Sexta série, essa putaria.
É porque ele fez a quinta série ano passado, ele lembra.
É a questão dos tratados, né? Teve Tordesilhas, depois teve o Tratado de Madrid, que delimitou a parte da Espanha ser
não, é
a América Latina.
Não é possível que você saiba isso de cabeça, cara. Eu não consigo.
É, pô,
acreditar.
Eu lembro disso, entendeu? Eu imagino que é por conta disso.
Eu podia te deixar sem resposta pra você ficar parecendo só que você é só meio burro só. Mas como eu gosto de você, eu vou dar a resposta certa pra você se sentir um burro inteiro.
Falando com o professor da história.
É, os povos latinos são os povos que deram origem lá a Roma. Então, aqueles povos da Península Itálica, Península Ibérica, são povos de origem latina, né? É a origem daqueles povos. Então, o idioma que nós falamos vem daquele povo, o português, o espanhol. Já os ingleses são os anglo-saxões, então é outra origem.
Eu tô falando que a questão do Tratado de Madrid delimitou aquela área que... ficou conhecido como América Latina pra gente, entendeu? Pra, assim, pro mundo,
não, ali é
Brasil,
outra, foi outra
pro mundo, Brasil é América Latina, pro mundo. Mas pro brasileiro, ele não se considera latino porque não fala espanhol, entendeu?
O brasileiro não se considera nada, cara. O brasileiro do sul, então, não se considera nem brasileiro.
Sul nem é Brasil.
O que o cara chega em qualquer lugar, chega em Miami, os caras acham que a gente tem cara de mexicano, bicho. Não existe, é só na cabeça do brasileiro que o cara não é latino. Aqui é todo mundo latino, cara. É muito louco isso. Fora do Brasil, a galera realmente, brasileiro, se comporta como se ele fosse europeu.
Tem
ele
uma explicação muito legal pra isso.
Latino, né? O latino cantor.
Qual é?
Manda, vamos lança lá. Brava, Michelle.
É porque no Brasil, as pessoas só chamam o outro de cachorro. Por isso que ninguém quer chamar de latino.
É o complexo.
Eu não esperei essa vir.
Tá,
eu não tava esperando essa vir, juro tava, por Deus.
É o complexo de vira-lata, tá certo? Faz
caraca.
Sentido.
Complexo de vira-lata, tudo faz sentido agora, né?
Por sinal, se o vira-lata caramelo fosse pra nota de 200, representava muito mais o Brasil
muito
do que o lobo-guará.
Eu
muito
mais.
Acho
aí
cara.
A pergunta. O Lobo Guará foi meio aleatório. Ah, que ele foi escolhido na votação lá de 2001. Vamos escolher aqui. Qual animal seria ideal pra nota de 200?
Já tá escolhido. Ué, vira...
Não, de 200.
vira-lata caramelo.
O vira-lata caramelo, a nota de 200, eu acho sacanagem o vira-lata caramelo. Ele tinha que estar na de 2, que ele tá em todo lugar. Tá em todo lugar, sabe? Porém, como não teve essa, eu acho que é merecido, cara. Vira-lata caramelo tinha que estar lá. Ou a capivara, cara. Pô, não tem coisa mais do Brasil. Pô, a capivara é bom demais.
Capivara.
Capivara.
Olha,
não, todo o calango, também, né? A pomba ou o pardal, olha só que maravilha.
A pomba seria em São Paulo. A pomba seria em São Paulo, que aí a galera faz esse cachorro quente aí, né? Show, flango, show. As carnes diferenciadas.
Não, mas o pombo ia ser muito bom, cara. Você sacar aquela nota, ter um pombão lá na sua mão.
Toma aí essa merda.
Uma última aqui das minhas, e aí quem quiser fazer mais uma última pra gente fechar. Eu tenho duas, na verdade, vou ter que escolher uma só pra não ficar aquela coisa chata. Por que que o golpe se chama Boa Noite Cinderela, se quem dorme é a Bela Adormecida?
Eita porra.
A pessoa não assistiu Disney.
A pessoa não assistiu.
É verdade. Isso, não, mas isso...
E aí, Felipe?
O Boa Noite Cinderela é aquele remedinho que o cara coloca... Na bebida, aí a pessoa dorme e acorda numa banheira de gelo?
Ou às vezes não acorda, ou às vezes
tem um
acorda
órgão.
Com uma ardência.
É. Peraí, assim a Cinderela perde a memória, eu tô tentando lembrar da história. Se ela
perde, Cinderela perde o sapato, porra.
O sapato!
É verdade, não é a memória.
Só tem especialista em Disney mal, aqui. Gente. Michelle, você assistiu os filmes da Disney, você sabe opinar?
Então, até agora eu tô assim. Sim, eu tô falando, a pessoa não assistiu. Não assistiu.
O problema é de quem deu o nome, então, né?
Não, mas tava todo mundo bêbado à noite. Ela falou, Cinderela, Aí foi.
Teve um que gritou aí, o meu tio perdeu o rim assim.
Ô, querido, não fala perto do microfone.
Eu tenho uma teoria.
Então, o meu tio, ele...
Perdeu o rim.
Ele sempre foi muito putanheiro, entendeu?
Oba.
Então, aí ele tava num barzinho muito sujo que tem no centro de Manaus, cara. Qual era o nome do bar? Cara, não vou lembrar agora.
Você quer Quicão.
Não, Quicão. Quicão é outra parada. Quicão é cachorro quente, esquece isso aí. Aí ele tava lá se achando, na época ele era peixeiro, entendeu? Então vender peixe aqui dava dinheiro.
Eu pensei que ele vendia peixeira.
Não, ele era peixeiro, vendia peixe, pô. Aí ele tava com uma grana violenta com ele, que foi um dia bom e tal, e ele foi beber nesse barzinho. Cara,
merecido.
Colocou lá o Ropinol, não sei se é o mesmo nome pra ele, Ropinol.
Foi tu que drogou ele? Porque tu sabe o nome da porra do remédio?
Porque
do
Boa Noite Cinderela. É o nome que dão aqui na cidade, entendeu?
E nesse dia eu comprei um PlayStation 2.
ele me deu um PlayStation 2.
Aí ele voltou pra casa só de cueca.
Caraca, que ele dormiu no boteco?
Não, ele... Esse Boa Noite Cinderela, o cara realmente dorme, entendeu? O cara...
Apaga.
Aquele jargão bêbado, ele bodou, entendeu?
Mas será que isso daí não foi uma desculpa que ele contou pra sua tia também? É a história que ele contou pra sua tia depois de ter arregaçado no cabaré.
Saiu louquíssimo, né?
Saiu louquíssimo, chegou de cueca em casa, falou, caralho, o que que eu vou falar, mano?
A culpa não foi minha.
Falou que foi o Boto que pegou ele.
Sensação de tempo perdido, o cara realmente não lembra de nada, entendeu? Ele só
deve ser que
ele lembra que ele tava no bar, aí depois ele apagou, e depois lembra de ter acordado só de cueca, entendeu?
Mas você me falou semana passada que você nem tinha tio, cara, essa história não é sua, não?
Tu tá confundindo, eu nunca falei que eu não tinha tio.
Olha aí, olha o cara se contradizendo.
Um amigo meu.
Eu tenho um amigo. Gente, eu quero fazer um desafio. Diga, Michelle.
Não era bem uma pergunta, era uma próxima coisa aí pra vocês ficarem refletindo. Posso falar? Veja só. Antigamente, as pessoas faziam pequenos objetos para colocar na casa. Com o passar do tempo, eles começaram a ficar mais fixos.
Por exemplo?
E começaram a criar esses objetos maiores para poder colocar coisas dentro e tal. E que teria que ser uma coisa mais fácil para você trocar de lugar. Por aí que surgiram os móveis.
Eita.
Calma, pera, calma.
Calma, não. Eu acho que eu travei em algum momento aí dessa informação.
Calma.
Eu não travei tava tão atento. Eu acho que eu perdi alguma coisa.
Calma.
Teve um plot twist aí que eu não esperei.
Calma, teve. Caraca. A gente perdeu alguma coisa.
Eu adoro a Michelle, cara. Muito boa.
Se você pensar bem, onde é que ficam esses móveis? Em um imóvel.
Porra, cara.
Pode ter alguma...
Tá bom. Tá bom. Quer dizer que tu queria ter a casa do Denis o Pimentinha, né? Que
é muito engraçada. Ela queria morar na
casa.
Como é que é o nome daquela casa? Rodas.
Trailer.
Casa muito engraçada. Up.
Tem
Up.
Queria morar no trailer.
Eu acho que é o padre agora, saindo balão. Sobre balões, mas tudo bem.
Eu tenho uma coisa aleatória que eu faço, e eu não sei se vocês fazem, que é tentar economizar tempo com coisas imbecis. Tipo, eu vou abrir a porta da geladeira, eu vou pegar a garrafa rápido pra botar, sem ter que abrir a geladeira de novo.
Você
é pra ganhar. E normalmente acontece alguma bosta nesse microtempo ali.
Ô, Felipe, eu vou fazer uma proposta aqui pra vocês aqui agora pra gente fechar o episódio. O episódio tá divertido, mas a gente não pode atrapalhar, né, a vida do povo aí que precisa dormir.
É verdade.
Caís acorda às 4 da manhã, porque ela acorda no fuso horário da Inglaterra.
Da Inglaterra.
Eu gostaria que
Austrália.
Cada um...
Austrália?
Desculpa
que tá
aí. Ela tá no meio-dia quase já, já tá chegando meio-dia lá. Eu gostaria que cada um trouxesse um questionamento, mas que ninguém desse a resposta. Tem que ser uma coisa absurda aí que você conseguiu pensar na sua vida, só pra gente deixar pros ouvintes. E aí a galera se mata pra responder.
Vamos
começar pela Michelle, que a Michelle já levantou o dedo ali, que ela já tem uma coisa absurda. Vai, Michelle.
Por que os canteiros das avenidas são chamados assim se não ficam nos cantos?
Ok.
Ótimo.
Nunca acertei o pé, o dedo, né? No canto do canteiro. Não tem, né? Então. Senhor Y, traga aí um questionamento questionável.
Essa aí é uma pergunta muito capciosa nesses tempos de fake news, mas vamos lá. Se o planeta é redondo, por que que existe quatro cantos da Terra?
A bússola, né? A bússola tem quatro pontas, né?
Eu ia falar do mapa, né? O mapa, você abre ele, a folha tem quatro pontas.
Ok.
Mas se tu pegar um globo, não é um mapa, é um globo, entendeu?
São quatro pontos de referência,
muito bom, muito bom.
São quatro cantos.
A galera que desenha um mapa não faz um globo, faz plano, hein? Olha aí, Michelle, você tá errado também. Felipe, traga um questionamento questionável aí.
Tá, por que que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba?
É, muito boa. Muito boa.
Fica aí fica o questionamento aí.
Caíso.
Na verdade, esse daí vai ficar pra galera pensar.
O que vocês fariam com uma girafa, um antílope e o Temer? É a pergunta dela.
Pediram para ser aleatório, tá? Então, a minha pergunta é... Que objeto?
Ela tem um quadro. Ouvinte, você não consegue acompanhar, só se você estivesse, né, na live do YouTube, ela deve ter um quadro, que ela dá uma olhadinha
uma
pra cima. Ela dá uma olhadinha
tem
pra
mesmo.
Cima. Safada, tem umas frases lá escritas.
27 ao todo. Mas enfim, Ai, perdi a pergunta, qual que é agora? Oh, meu Deus. Ah, achei. Qual objeto poderia confundir muito arqueologistas daqui a 5 mil anos? Eles encontram coisas que a gente tem hoje. Que objeto eles olham e falam, pá, que isso?
Uma madeira de... Ah, não, eu ia falar, ó, quase entreguei aquela da eleição, aquela.
A cabeça do Adalto, eu ia pensar que era o elo perdido da humanidade.
Olha, eu não diria objeto não, mas as pichações vão deixar muitos historiadores daqui 500 anos confusos aí.
Não, pichação não, mas e as artes, sabe, de artistas aí, ia ser foda.
É, mano, tem umas paradas estranhas. Eu vou deixar a minha última aqui, vou deixar o convidado por último, vai ficar mais divertido, né? Por que que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto?
Porra, fica aí, ó o silêncio.
E tem gente escrevendo, nesse momento tem gente escrevendo.
Esse silêncio foi ensurdecedor.
Caramba,
hein?
Olê, agora a sua chance de deixar aquele último questionamento que os ouvintes vão ficar aqui anos e anos aqui sem entender e você vai voltar mais umas 10 vezes e não vão ter resposta ainda.
Até a parte 2.
Gente, eu também fiquei me perguntando aqui, é tanta pergunta que a gente não consegue resposta, mas vamos lá, uma coisa que me intriga muito, cara, isso acontece comigo há anos, principalmente na minha TV da sala. Uma TV muito boa, de mais de 10 anos atrás. Quando tá acabando a pilha, você aperta o botão com muito mais força.
Mais forte.
Quem nunca?
Qual o sentido?
Qual o sentido
Por
da
que
vida,
fazemos né? isso? sexta-feira no Globo Repórter.
Hoje. Eu não sabia que isso era um problema até agora.
E tem um ADD aqui? On. Tem um ADD on no ADD on no que ele falou. Que quando para e não funciona nem apertando muito, você abre, dá uma girada na pilha. Check, check.
Caralho.
Fecha e nossa, aperta com força.
Ou então, ou então.
E funciona. Funciona.
Troca as pilhas de lugar. Ela que tá na direita,
fica de lugar. Porque ela pode estar cansada só de estar naquela posição mesmo.
Véi, como a gente se engana.
É vira, louco, né? Troca o casal de lado, né? O casal vai um pro lado, o outro
e
vai pro outro.
Se tudo não der certo, coloca as pilhas no congelador. Só quem é velho já fez isso.
A mesma coisa era a fita de videogame. Por que que você soprava a fita de videogame? O que tinha no seu sopro?
Baba. E o meu carregador, o meu celular, quando não tá pegando direito, eu super venho e faço...
Não, ouvinte.
Aqui, ó.
Depois dessa soprada da Caísa no microfone, em alguma coisa de formato cilíndrico que a gente não conseguiu ver ao certo e não dá pra dizer o que era, porque o horário não permite.
Foi o controle. Vamos. O bate cilíndrico é foda.
Vamos pro momento do jabá aqui. Rolê aleatório, faça seu jabá, suas redes sociais, onde que a galera te encontra. Ou caso você não queira ser encontrado, fala só as redes sociais mesmo.
Ô, gente, eu adoro participar de podcast. Obrigado primeiro todo mundo aí do Cidadela Geek ter convidado eu participar, valeu. Eu tô sempre no arroba rolê aleatório, no Instagram, no Twitter e agora começando no TikTok. Desculpa, pessoal.
Você faz aquelas dancinhas
Estou usando drogas pesadas. Comecei há pouco tempo no TikTok, então estamos lá também. E é isso aí, arroba rolê aleatório em tudo, postando aleatoriedades do brasileirinho e de vez em quando a gente aparece aqui no podcast da galera. Um abraço pra todo mundo e obrigado pelo convite,
gente. Agradece muito sua presença, já fica o convite pra parte 2 aí, pode ser para mais questionamentos aleatórios ou para histórias aleatórias, e você que vai escolher aí a pauta. E, ouvinte, pra finalizar aí, de fato, vou deixar aqui. Por que que a galera do TikTok faz aquela dancinha tão safada, tão sem vergonha e tão sem sentido não que eu nunca cara, entendi? É a vida. Dia tá triste, se o seu dia não tá animado, talvez é porque você esteja fazendo os questionamentos errados. Até a próxima.
Falou, galera.
Tchau, galera.
Valeu, gente.
Até a próxima.
Felipe faz Alô? Dancinha vergonhosa. And I'm gonna get in this door. Can I rock the door? Can I rock the door? Can I rock the door?
Este programa foi editado por Audi Edições.